Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Os próprios profissionais da saúde podem, em alguns casos, disseminar fake news relacionadas à sua área de atuação. Quem indica a gravidade desse tipo de comportamento é a infectologista Marise Fonseca, professora da Faculdade de Medicina da UFMG.
Quantas vezes você não recebe o WhatsApp de pessoas da área da saúde que informam: olha, está ocorrendo aqui dentro do hospital mortes numerosas e os órgãos de saúde não querem veicular, estão escondendo isso da população. E depois que uma notícia dessa espalha, é muito difícil a gente voltar atrás e mostrar para as pessoas: olha, isso é falso, né? Isso não tem procedência. Então, o tempo que se gasta para reverter essa notícia falsa é impactante demais.
Uma das mais graves fake news na área da saúde surgiu em 1998, quando o médico britânico Andrew Wakefield publicou na revista científica Lancet um estudo que associava o autismo à vacina tríplice viral, que protege a criança do sarampo, caxumba e rubéola. Anos mais tarde, foi comprovado que os dados e conclusões da pesquisa eram falsos.
Foi o caso de um pesquisador britânico que veiculou uma notícia falsa numa revista científica importante. E depois, né, se descobriu que ele tinha forjado os dados da pesquisa. Mas o efeito disso foi tão grande que ele persiste até hoje, né? E aí se levou anos a fio para voltar a informação correta, que não há essa associação, que a vacina é benéfica, que o impacto que a vacina epiviral traz em termos de redução de mortalidade é importantíssimo.
Embora tenha sido rechaçada pela comunidade médica internacional, a teoria do médico britânico ainda alimenta um movimento anti-vacinas em todo o mundo. Pais se recusam a vacinar seus filhos, deixando-os suscetíveis a doenças infecciosas graves, como sarampo, poliomielite e a gripe. No Brasil e em diversos outros países, a cobertura vacinal contra o sarampo e outras patologias estão abaixo da meta definida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Marise Fonseca cita o que deve ser feito no enfrentamento desse quadro.
Nessa situação da cobertura vacinal, acho que tem muitos fatores, desde responsabilidade das instituições públicas, que tem que informar que vacina é importante, que todas as faixas etárias precisam ser vacinadas, né? Das instituições, dos médicos individualmente e da própria pessoa que precisa buscar informação para manter uma vida saudável, né?
A professora fala mais sobre o impacto da circulação das fake news na redução da cobertura vacinal.
Muita gente também, às vezes, sabe que precisa da vacinação e não valoriza e não busca. Outras, aí entra a contribuição do fake news, que é as pessoas ouvirem informação de que vacina mata, que vacina não protege, que circula por aí, que acaba também impactando nessa cobertura.
Vale lembrar que a vacinação é uma medida fundamental para garantir a saúde de toda a comunidade, não apenas a individual. É o que conclui a professora Marise.
Essas pessoas que desestimulam a vacinação, elas, na verdade, estão fazendo um desserviço à saúde pública. E quando você se vacina, você está protegendo a si próprio, você está protegendo indiretamente a sua comunidade. Então, o ato de vacinar não é um ato de proteção individual apenas, é uma proteção coletiva. Então, a gente tem uma responsabilidade de, além de proteger a nossa saúde, proteger a saúde das pessoas do nosso entorno, da nossa moradia, do nosso local de trabalho, do nosso local de lazer. Então, a vacina não é uma medida individual, é uma medida coletiva.
O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. Conheça o nosso Twitter, @saudeconsciencia. O próximo programa da série discute algumas fake news relacionadas às vacinas contra a gripe e a febre amarela. Continue ligado. Esta edição foi produzida por Arlen Valadares, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.